E no programa do Trabalhador, eu vou destacar a partir de agora o Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia. Abraço aqui ao Rafael Oliveira, seu coordenador-geral, os demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato. Grande abraço participando aqui do nosso programa. E hoje eu vou entrevistar o Raimundo Lucena, eletricitário desde 1977. Raimundinho, como é conhecido no meio sindical, chegou a Chesf em Sobradinho em 1980. No mesmo ano foi para Paulo Afonso, onde começou sua militância no Sinergia. Ingressou na direção executiva do sindicato em 1990. Foi coordenador do Sinergia e candidato a prefeito de Paulo Afonso em 2000. Atualmente, ele é o presidente da FRUNE, que é a Federação Regional dos Humanitários do Nordeste, e diretor financeiro do Sinergia. É o Raimundinho que participa com a gente a partir de agora no programa do Trabalhador. Grande abraço a você, Raimundo Lucena, conhecido como Raimundinho, aqui com a gente.
Ouvinte da Rádio Metrópole, programa do Trabalhador, Ranieri, prazer em conversar contigo, saudar você e toda a sua equipe, assim como os ouvintes, e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o setor elétrico, sobre o sistema Eletrobras, sobre a Chesf e sobre as questões pertinentes ao nosso dia a dia do Sinergia Bahia, da FRUNE, Federação Regional dos Urbanitários, e da nossa Confederação Nacional de Urbanitários. É um prazer estar aqui com você mais uma vez.
O Raimundinho, podemos dizer então que o governo conseguiu avançar nessa privatização da Eletrobras?
Infelizmente, a gente teve uma derrota, né? Os deputados federais, o Congresso Nacional e o Senado, né? Aprovaram o projeto do governo. O Tribunal de Contas da União também aprovou numa votação onde o governo foi autorizado a vender as ações da Eletrobras. E nesse momento, as empresas do sistema Eletrobras, né, a própria Eletrobras, a Chesf, a Eletronorte e a Eletrosul, não são mais empresas públicas, porque o governo não tem mais, não é mais majoritário na questão acionária das empresas do sistema Eletrobras. A partir do momento que o governo vendeu as ações, a gente, lamentavelmente, não tem mais, o sistema Eletrobras não está mais na mão do governo. E isso é muito ruim para a população, porque é um patrimônio público, é um bem comum à sociedade, é um serviço essencial que agora passa a ser explorado pelo capital, e o capital vai querer ganhar dinheiro com o serviço público, e a gente diria que foi uma derrota em uma batalha, mas que a guerra continua.
Bom, em relação à capitalização iniciada na última semana, torna então esse processo irreversível, seria isso?
O governo conseguiu vender as ações, conseguiu arrecadar mais de 33 bilhões de reais na venda de ações, deve vender muito mais, e isso, se não for irreversível, mas vai dificultar o próximo governante, o próximo presidente da República, se tiver interesse, se tiver compromisso em reestatizar as empresas, ele vai ter que adquirir essas ações de volta, e para isso ele vai ter que fazer o caminho que foi feito para poder vender, vai ter que refazer todo o processo, passar pela Câmara dos Deputados, passar pelo Congresso Nacional, né, pelo Senado também, e de modo que não é irreversível, mas é difícil, e o próximo governo que vier vai ter que, se quiser reestatizar, se tiver o comprometimento de reestatizar, vai ter que fazer esse investimento para poder voltar, fazer com que as empresas voltem a ser empresas públicas e voltar a ter o controle das ações, como sempre teve o setor elétrico federal. Majoritariamente, o acionista era o governo federal, e agora vai ter que fazer o caminho de volta e comprar as ações. E se não for irreversível, eu não diria que é, mas é difícil, mas a gente vai ter que lutar para que isso aconteça, e pode demandar um determinado tempo, porque esse processo vai realmente, primeiro, ter que ter um governante, um presidente da República comprometido em fazer, e segundo, o presidente da República que tiver o compromisso de fazer, ele vai ter que fazer esse investimento, e esse investimento não vai ser pouco, com certeza.
Ô Raimundinho, o que acontece com a Chesf, então, nesse cenário?
A Chesf tem hoje 3.096 trabalhadores ativos, tem os compromissos com os aposentados através de questões sociais, tem ainda muitas questões do ponto de vista social em diversas regiões do Nordeste, particularmente onde está o maior polo do complexo das usinas, que é na região de Paulo Afonso, além de que se estende da Bahia ao Piauí, certo? São 11 usinas hidroelétricas, mais de 100 subestações, não tem ideia, mas muitos quilômetros de linhas de transmissão. E, além disso, a CHESF deverá fazer um programa de estímulo à aposentadoria para as pessoas que já são aposentados ou aposentáveis sair com o programa de incentivo. Mas a situação da CHESF, certamente, ela piora bastante a partir do momento que muita coisa que a CHESF faz como empresa pública, acho que como empresa privada, que como uma empresa que vai estar na mão do capital e que vai querer única e exclusivamente ter lucro do serviço que a CHESF presta através da geração de energia elétrica de transmissão, eu creio que vai ter problema sim. Além de que, provavelmente, sem dúvida alguma, breve a gente vai começar a ter pressão em cima do governo para poder ter aumento de tarifa. Então a população vai sofrer sim com a prestação do serviço, com a qualidade, e acho que breve a gente tem estimativas aí, estudos já nesse sentido, mas deve ter aumentos aí estratosféricos de tarifa de energia elétrica através da CHESF, que vende para as empresas de distribuição e que comercializa com os consumidores residenciais. E a CHESF também tem consumidores industriais, a exemplo do polo petroquímico aqui, que com certeza vai sofrer com os ajustes tarifários. Haja vista aí a questão do petróleo. Então, se quiserem fazer o reajuste da energia dolarizado como fizeram o reajuste do petróleo, a gente, a população, a sociedade vai ter problema com certeza, Ranieri.
Eu estou entrevistando o Raimundo Lucena, o Raimundinho, ele que é diretor financeiro do Sinergia, ele é presidente da FRUNE, a Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, participando aqui conosco. O que podemos esperar então para 2023, né, no que se refere à privatização?
A gente pode esperar para 2023, depende muito do que ocorrer no mês de outubro, quando a população brasileira vai escolher novos governantes e novos parlamentares. Se prevalecer o governo que aposta em privatização, que aposta no esvaziamento do Estado, através da venda das empresas públicas, a situação deve piorar. Agora, se não for por aí, se houver, a partir de janeiro de 2023, um governo que se preocupe com a população, se preocupe com a sociedade e que tenha na sua pauta a preservação do patrimônio público, a preservação das empresas de energia, de petróleo e, enfim, dos serviços públicos de um modo geral, a gente tem que fazer aí a recuperação do Brasil para os brasileiros.
Bom, mais uma vez eu agradeço a participação, Raimundinho, aqui no nosso programa, e está sempre aqui, né, ouvindo para aprender um pouco mais e tirar todas as dúvidas em relação ao Sinergia.
Bom, a gente está aqui encerrando nesse momento essa conversa. É um prazer mais uma vez conversar com os ouvintes, né, da Metrópole, do Programa do Trabalhador, e dizer que nós do Sinergia, nós da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, nós da Confederação Nacional de Urbanitários do Brasil, e assim como a nossa central sindical, a Central Única dos Trabalhadores, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar, independente de quem esteja no governo, independente das empresas serem públicas ou serem privadas, a luta sindical, ela não para, ela continua. A luta sindical é no dia a dia e nós vamos continuar defendendo os interesses dos trabalhadores e da sociedade baiana e brasileira, de maneira que o Sinergia está junto com o povo brasileiro, e a gente não pode deixar que governos façam a sociedade, façam a população sofrer com os desmandos, né, e principalmente com a venda do patrimônio público do povo brasileiro.
Aí eu entrevistei o Raimundo Lucena, o Raimundinho, né, como é conhecido no meio sindical, eletricitário desde 1970. Chegou a CHESF em Sobradinho em 1980. No mesmo ano foi para Paulo Afonso, onde começou sua militância no Sinergia. Ingressou na direção executiva do sindicato em 1990. Foi coordenador do Sinergia e candidato a prefeito de Paulo Afonso em 2000. Atualmente é o presidente da FRUNE, Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, e diretor financeiro do Sinergia. Foi o nosso entrevistado de hoje aqui no programa. Destaquei o Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia, no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira.